paciência dar, aprendendo a amar. Mas é difícil de entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito comande o que eu sou. Posso vê-lo a me proteger de me desviar, pois prometeste livrar-me na provação que me susterias com a tua.
Maravilhoso te ver. Maravilhoso de ver no finalzinho dos escritos de Paulo é que ele diz: e tudo isso, amados, é para a vossa santificação, para a vossa edificação. Amém.
Infelizmente, queridos, nós perdemos sentimentos como do coração de Paulo ao tempo em que nós vamos passando as coisas da vida. Enquanto deveríamos, durante todo o tempo, agradecer a Deus, celebrar a Deus, nós acabamos nos perdendo em meio às dificuldades que vão surgindo aqui e ali. Há algumas semanas, nós temos nos lembrado do texto de Deuteronômio, da palavra do Senhor, quando Ele nos mostra o quanto deseja nos surpreender com coisas ainda melhores do que aquelas que nós já alcançamos, coisas ainda mais tremendas do que aquelas que nós já vivemos. Mas nós perdemos de vista a ação poderosa de Deus e constante de Deus em nós e através de nós, e focamos os nossos próprios dissabores circunstanciais. Eu costumo brincar dizendo, e na verdade acaba não sendo uma brincadeira, porque é séria a coisa, mas eu costumo brincar quando digo que cada um de nós carrega um Barrabás no coração. E esse Barrabás aparece nas horas mais improváveis. Ainda há pouco eu vinha para cá, estava eu, o Benito e o Lucas no carro, fizemos o caminho de sempre. Quando entramos na Xingu, vínhamos tranquilamente, até que dois garotos apareceram, um de cada lado da via, e eles se colocam na via de uma forma muito imprudente, muito improvável e inesperada. Os dois fecham a via, deixando um espaço muito pequeno para o carro passar, e o que estava à minha esquerda ainda tem a infelicidade, ou age com a tolice de não observar o controle da bicicleta, e se desequilibra, e para onde ele joga o corpo? Para o lado em que o carro vinha, e eu não tinha para onde desviar o veículo. Se eu jogasse para a direita, eu pegava o mais velho. Se eu jogasse para a esquerda, eu pegava o mais novo. Se o mais novo caísse, eu passava em cima dele, porque não daria tempo de frear com tanta habilidade para que o carro parasse e ele não fosse atropelado. E naquela hora o sangue sobe, naquela hora a gente fica irritado, naquela hora a gente dá vontade de descer e dar uns tapas nessa criança. Onde é que está o pai dessa criança que não ensina esse menino a andar de bicicleta? Pois é, cada um de nós passa por situações assim. Ah, oh, pastor, que mau testemunho. Por que mau testemunho? Estou dizendo a verdade, estou te contando o meu pecado, esse que eu já confessei para o Senhor. Todos nós passamos por isso. E sabe, queridos, a maioria das vezes nós só enxergamos essas situações no nosso dia a dia. Os problemas, as dores, os apertos, os dissabores, as decepções. Nós somos muito bons em recordar as decepções, mas somos péssimos em lembrar as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós e que são motivo de sobra para estarmos alegres. Já algumas semanas temos lembrado da história de Israel saindo do Egito por mão forte de Deus. Ele envia Moisés, um homem fugitivo do Egito, um homem caçado por Faraó e seus comandados por ter assassinado um egípcio, um homem que não era amado pelo povo que estava cativo no Egito, porque para o povo ele não era hebreu e para o Faraó ele não era egípcio, era um estranho criado como filho da filha de Faraó, que se torna indesejado por ser um assassino, que foge, vai para longe e se esconde, e o Senhor o acha onde ele foi se esconder e diz: eu tenho um propósito para a sua vida. E ele olha para si mesmo e diz: Senhor, eu não posso, olha para mim, olha o que eu sou, olha quem eu sou, eu não tenho condições de fazer nada. Quando eu chegar diante dos hebreus, o que eles vão dizer, o que eles vão pensar? Eles não me têm como um hebreu. Quando eu chegar diante de Faraó, o que Faraó vai dizer? Ele não me considera um egípcio. Eu sou um criminoso para aquela gente. Senhor, olha para mim, olha para as minhas limitações, para a minha condição física, para a minha família, olha para a minha história. Eu sou quem menos o Senhor poderia pensar ou imaginar usar. E o Senhor olha para ele e diz: é você quem vai. É você que vai ao Egito, é você que vai tirar o meu povo de lá. Mas, Senhor, o que é que eu vou dizer para eles? Diga apenas que eu sou, o eu sou, te enviou, Jeová. Aquele que era, é e sempre será. E de repente o povo hebreu vê aquele homem voltando do seu exílio voluntário por causa da fuga e o rejeita. O Egito dá de frente com aquele fugitivo e o rejeita. Faraó ouve aquele homem falar em nome de um Deus que eles não conheciam e eles não aceitam a palavra de Moisés. E o Senhor precisa fazer sinais e maravilhas para que aquele povo creia. Povo hebreu, para que o outro povo também creia e tema, o povo egípcio. E as coisas vão acontecendo e uma a um os fatos vão sendo desenrolados diante dos olhos de Faraó, de maneira que ele não tem mais como contestar que era a hora de deixar o povo de Deus sair do Egito. E ele sai, pasmos, assustados, ou pasmados, assustados, com medo. Quando recebem a notícia de que o exército de Faraó resolve vir atrás deles por ordem do seu comandante, que ele vinha à frente, então é que eles ficam assustados, eles temem pela própria vida, e eles vivem mais um milagre, que é a abertura do mar para que eles pudessem passar a pé seco, e eles passam, e ainda assim, vendo tantas maravilhas e tantos sinais de Deus, o coração deles endurece, o coração deles fecha, como fechava o de Paulo. O que ele queria fazer, ele não conseguia; o que ele não queria, ele fazia toda hora. A natureza humana, o Barrabás falando mais alto, o nosso desejo, a nossa inclinação da carne, sempre pesando mais alto. E quem aqui não passa por essa situação? Não passou como eu passei hoje. Quando eu dei de cara com aquela bateria em cima do móvel, eu olhei para o Rubenito e disse: não acredito que eu fiz isso. Esqueci de carregar a bateria do meu microfone. Ah, queridos, que raiva que me deu, que aborrecimento, que chateação. Nossa, você não faz ideia. Mas não tinha mais jeito. Minha raiva não carregaria a bateria. A força que eu pegasse a bateria na mão não iria transferir energia para ela a ponto de ela suportar o meu microfone o tempo todo. A boa vontade do Valdo, do Fernando, particularmente do Fernando, quando olha a bateria na minha mão e diz, essa aqui não vai, ele vai lá, mede a bateria com os... Nessa aqui não dá não, pastor. Vai ter jeito não, vai enquanto der. Quando não der mais, eu mudo o microfone. E a única coisa que ele fez lá em cima foi sorrir. A Rose acalenta e ele sorri para mim quando o microfone falha. E a culpa é dele? Não, a culpa é minha. Eu errei, eu falhei. E nessas horas, sabe, queridos, eu me esqueço de tantas vezes que a bateria funcionou. Eu me esqueço de tantas vezes que eu pude pregar e dirigir o culto e celebrar a palavra e ministrar a ceia e fazer tanta coisa com o microfone a toda a carga. Esquecemos o que Deus tem feito. Esquecemos os atos maravilhosos de misericórdia, bondade, juízo e justiça que o Senhor tem estabelecido sobre nós. Eu repito o que eu disse na primeira semana, tenho certeza que Deus quer nos ajudar a conquistar dia a dia as vitórias que Ele preparou para nós. E eu não vou aqui, vou entrar no mérito daquela teoria que anda por aí, da vitória, da conquista constante, porque nós somos cabeça, não somos... Nós temos lutas para passar, queridos, não ganhamos todo dia. Muitas batalhas nós perdemos, e quando perdemos, aprendemos, e nos colocamos em pé pela misericórdia do Senhor e prosseguimos, vamos em frente. Não vou defender nenhuma posição que não esteja na Bíblia, ao contrário, quem me conhece nesses anos todos que nós temos caminhado sabe o quão temeroso eu sou do Senhor acerca da sua palavra, mas eu não posso fugir à verdade que Deus quer ajudar a mim e a você, para que conquistemos as bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós, as vitórias que fazem parte das muitas experiências de cada dia. O problema é que nós os colocamos como obstáculo à ação de Deus, como Israel agora, ainda não Israel, mas apenas povo hebreu, diante da terra prometida, se cala e treme diante do relato de homens que trouxeram só boas notícias. Eles que haviam visto tantas maravilhas, tantos sinais e tanta manifestação do poder de Deus, quando os homens de Faraó sucumbiram no meio das águas, eles olharam para aquele sem acreditar, como pode? Jeová estava com eles, o Senhor Deus estava com eles, Ele lutara por eles, mas eles se esqueceram disso, como nós os esquecemos muitas vezes, todos os dias, que Deus está conosco, que Ele está ao nosso alcance, que Ele ouve as nossas preces, que Ele intervém em meio às nossas necessidades, que Ele luta por nós. Esquecemos disso, queridos, constantemente esquecemos disso, mas Ele não esquece, porque Ele é fiel à palavra que empenhou a nós, e Ele disse que estaria conosco, na pessoa do Filho Ele declarou isso, através dos lábios de Moisés Ele disse isso a Israel: estarei com vocês, não temam, o Senhor vai pelejar por nós, disse Moisés ao povo, não tenham medo, ainda que os homens sejam altos, que as muralhas sejam enormes, essa terra é nossa, porque o Senhor prometeu, e Ele não é homem para voltar atrás, Ele não é homem para mentir, Ele não é homem para dizer que se equivocou com aquilo que declarou, antes Ele cumpre o que fala, queridos. O texto de Deuteronômio, capítulo 1, versos 21 a 30, começa com as palavras de Moisés: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. É muito interessante como Moisés começa a falar ao povo, vejam, ele chama a atenção do povo, como quem quisesse interromper alguma coisa que estivesse roubando total a atenção, a reverência e o cuidado do povo. Parem! Parem de fazer o que vocês estão fazendo e vejam, o Senhor, não foi outro, foi o Senhor, o seu Deus. E é muito interessante, ele coloca exatamente dessa forma: o seu Deus põe diante de vocês esta terra, a terra que ele prometeu que daria a vocês, ele prometeu aos seus antepassados, está no final do verso 21. Vejam o que o Senhor está fazendo, vocês não estão vendo. Eles não estavam vendo, queridos. Por que eles não viam? Porque o relato dos homens que foram enviados para espiar a terra assustou alguns, as notícias incomodaram, e eles se mostraram indispostos. O texto do verso de número 21 diz: entrem na terra e tomem posse dela. Querido, o Senhor fez tudo, eles não tinham como sair do Egito, o Senhor tirou, Eles não tinham como passar o mar, o Senhor abriu o mar. Eles não tinham como se livrar do exército de Faraó, o Senhor consumiu todo o exército. No deserto, eles passaram uma série de necessidades, o Senhor deu o maná. Eles enjoaram do maná, a bondade do Senhor lhes deu as codornizes. De noite o frio era tão terrível que eles começaram a congelar, e o Senhor supriu aquele povo com colunas de fogo nos quatro cantos do acampamento para iluminar aquela região inteira e para proteger o seu povo. Durante o dia, o sol escaldante poderia matar qualquer um deles que não estavam acostumados àquilo, mas a nuvem que representava a presença de Deus estava com eles. E o texto diz que toda vez que a nuvem se movia, o acampamento era desmontado e o povo seguia a nuvem, porque a nuvem era a presença de Deus sobre o povo. Quando a nuvem parava, eles paravam e ali eles acampavam. Era assim que eles faziam. Eles sabiam que Jeová estava com eles, que o Altíssimo, o Eterno Deus estava zelando pela vida de cada um deles. Mas apesar de tudo que eles viveram, e agora estavam diante do sonho, da promessa sendo cumprida, eles não viam o que o Senhor estava fazendo. Queridos, nós vivemos a mesma coisa. Estamos diante da bênção de Deus e os nossos corações endurecem, os nossos olhos se fecham, parece que não queremos ver, simplesmente porque nós temos que fazer uma parte que é nossa nesse processo. Deus fez tudo o que era necessário, agora cabia a eles entrar e tomar posse. Mas aqueles homens são maiores que nós. As cidades são fortificadas e o Senhor diz a eles: entrem e tomem posse. E o que é que eles fazem? Eles se assustam e eles se indispõem diante da vontade de Deus. Nós não vamos. Nós não vamos. Mas como não vão? Existem coisas que para nós parecem impossíveis. E nós julgamos realmente que elas são impossíveis e cremos que elas são impossíveis. E quando elas se tornam verdade, o impossível desaparece e nós ficamos boquiabertos sem entender como pode. Como pode? Como é que acontece? Quando Jesus está dormindo no barco e as ondas se levantam porque o vento começa a agitar o mar, ele continua dormindo e os que estavam com ele no barco começam a temer pela própria vida e vão lá sacudir Jesus. Jesus, acorda! Não está vendo o vento, não está vendo a chuva, não está vendo o mar, olha as ondas, o tamanho delas. Nós estamos morrendo, Jesus. E o Senhor Jesus olha para eles de uma maneira tão simples, tão serena e paciente, com uma voz serena, manda que o vento se aquete, as ondas se acomodem, e uma calmaria se instala, e eles ficam sem entender, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Esse é Jeová, Deus feito homem. Esse é aquele que garantiu que lutaria por nós. Esse é aquele que, como um forte, nos tem libertado. Ele havia livrado o povo de quatro cativeiros, e quando eles viram Jesus, eles não creram nele como filho de Deus. Sabe, queridos, a nossa indisposição é um grande obstáculo para a ação de Deus. Nós queremos tudo de bandeja, nós não queremos esforço ou trabalho. Nós queremos que ele faça tudo. Chegaram para Jesus num certo momento da vida dele: que o senhor, que sinal o Senhor nos mostra que és o Cristo, o escolhido de Deus? Queridos, ele já havia ressuscitado mortos, dado vista a cegos, feito aleijados andar, ele já havia multiplicado pães e peixes. Quanta coisa Jesus havia feito! Ele havia saciado a sede de vinho daquele povo nas bodas de Caná. Tantos sinais Jesus havia feito, e eles queriam mais. O que os hebreus queriam diante da terra prometida? Que os moradores daquela região partissem em retirada, desesperados, com medo daquele bando de nanicos que fugiram do Egito? Não. Eles precisavam conhecer a mão do Deus que os tirara de lá, que os trouxera até as suas portas. Por isso Moisés se volta para aquele povo e diz: entrem e tomem posse da terra. Eu me lembro de um homem que faz o mais improvável, obedece à ordem mais louca. Ele chama os seus comandados e os distribui à volta do muro e manda que toquem, e que toquem alto, e que toquem forte, para que todos dentro dos muros ouçam. Mas do que vai adiantar? São muralhas enormes, são extremamente altas, espessas as paredes. Do que adianta tocar os nossos instrumentos? Toquem. E toquem. De quem eu estou falando? Alguém lembra? Hã? Que muralhas? De Jericó. É mesmo? E quem foi que mandou que os instrumentos fossem tocados? Qual foi o servo de Deus que foi a boca do Senhor para aquele povo? Quem é que lembra? Alguém aqui se lembra?
Não acredito.
Ninguém se lembra? Quem foi que abriu a boca e mandou o povo tocar? Josué. Toquem. E qual foi o resultado? Ah, queridos, a gente não sabe mais. Por quê? Porque a gente nem canta mais aquela cançãozinha que se cantava. Como é que era, Serginho, aquela canção? Vem com Josué lutar. Como é que é? Vem com Josué tocar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué, Jericó, e as muralhas. Vocês já perderam. Ah, você lembra, não é tão velho, não. Serginho, aumenta o volume. Você lembra do estribilho? Essa é só, esse é o coro. Tem. Vamos lá. É, do começo, você é o cara hoje. Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. O que ela diz mais? As trombetas soarão, alcance céu e o chão, toquem os muros para ver, e Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey. Vem com Josué lutar em Jericó. Aumenta o volume. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas. Eu não vou forçar a barra, eu sei que tem mais, mas é difícil puxar a lembrança agora. Há quanto tempo você não ouve essa canção? É por isso que você não lembra da Bíblia. A gente deixa de cantar certas coisas, esquece o que a Bíblia conta. A coisa mais inimaginável, mais insana, mais louca. Josué manda o povo tocar, mas como, Josué? Toquem, e toquem em nome de Jeová, façam. E eles não sabiam o que iria acontecer tanto tempo depois, como Davi vai diante do seu gigante, e ele faz o gigante cair por uma pedrinha lisa de rio. Toquem em nome de Jeová, toquem, e essas muralhas vão cair, e elas caíram. Queridos, quantas muralhas estão à volta da sua vida que não caíram porque você não se dispôs simplesmente a tocar? Mas eu vou tocar, toca, você sabe o que tem que tocar. Tocar o comodismo, tocar a indisposição, tocar a rebeldia, tirar isso da sua vida, como quem tira um bichinho que pousou, tocar, vou para fora, espantar, show, sai daqui. Pois é, queridos, ficamos tão mergulhados nas nossas indisposições, ficamos tão mergulhados na rebeldia, nós vimos isso semana passada, que as mulheres não caem, que as bênçãos não acontecem, e nós ficamos só contando as pequenas migalhas que vão caindo, como se o nosso Deus fosse Deus de migalhas. Não é. Há um cântico que nós entoamos que diz que Ele é Deus de promessas, promessas que não têm tamanho, não têm fim, promessas eternas que começam agora apenas porque nós cremos. Se nós cremos, Ele vai fazer, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele cumpre, queridos. O problema é que nós estamos não perdendo a fé, mas estamos perdendo a disposição e tomando atitude de rebeldia diante de Jeová, diante de Deus, e ainda queremos que Ele continue a cuidar de nós, que Ele continue a multiplicar a saúde, multiplicar o dinheiro, aumentar a família, agregar os que estão distantes, fazer diferença na igreja. Queridos, é muito fácil olhar para a igreja e dizer: ah, não vou ficar aqui não, sabe, estou aqui já um tempo, está vazia, vou embora, vou procurar que esteja maior, sabe. É muito mais fácil, querido, do que arregaçar as mangas e fazer como o povo que não estava entendendo nada quando o juiz disse: circulem os muros, circundem os muros, e toquem, e toquem, e toquem, e não parem, não parem. Querido, não pare de tocar enquanto as muralhas não caírem. Não parem de tocar como povo de Deus enquanto as suas muralhas não caírem. Deus quer derrubar uma a uma as muralhas que nós estamos erguendo pela indisposição e rebeldia do nosso coração. É interessante o verso 27, queridos. O texto diz: queixaram-se. Vocês não quiseram entrar, diz o verso 26. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. O Senhor nos odeia. Como eles poderiam pensar isso do Senhor, que matou a fome no deserto, que sepultou o exército de Faraó, que tirou aquela gente de tanto tempo de escravidão e de penúria, de miséria, e coloca diante deles uma terra tão abundante, tão rica. Como eles podiam pensar isso de Deus? O Deus que, apesar do pecado que cometeram, quando ainda no deserto, enquanto Moisés conversava com ele, eles erguiam um bezerro de ouro, e esse Deus se mostra misericordioso e paciente com eles. Seria muito fácil, dependendo do coração, e isso estaria no coração rapidamente de Moisés, dizimar aquele povo inteiro, como ele próprio Moisés fez com as tábuas da lei. A revolta do coração do servo de Deus foi tão grande que ele quebra aquilo. E ele precisa voltar à presença do Senhor para receber de novo os mandamentos que Deus estabelecera. Mas o Senhor diz: não, eu tenho uma promessa, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito para cumprir, e ele vai ser cumprido. Isso é tremendo, queridos. Mas de repente esse povo, depois que ouve Moisés falar, esse povo vai para as suas tendas, vai para as suas casas e começa a reclamar. Literalmente reclamar, eles murmuram, eles reclamam entre eles. Murmurar, queridos, é falar entre os dentes, falar baixinho para que os outros não ouçam, mas falar ao pé da orelha aquilo que está engasgado na garganta da gente. Isso é murmurar, é reclamar, é queixar-se, é criticar aquilo que alguém está fazendo ou aquele que está fazendo. Era isso que eles estavam fazendo em relação a Jeová. A murmuração, queridos, é música para os ouvidos de Satanás. A murmuração, eu repito isso, é música aos ouvidos de Satanás. Ele ama ouvir isso dos lábios daqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Enquanto estamos perdendo tempo murmurando, não vamos conseguir louvar, não vamos conseguir pregar, não vamos conseguir adorar, não vamos conseguir orar, não vamos conseguir bendizer, não vamos conseguir agradecer, sequer sorrir nós vamos conseguir, porque não há como, com a boca quase fechada, reclamando na surdina e falando mal. Vai dizer que você não soube de alguém que tenha falado mal de você alguma vez? E você não fala de público para que todos ouçam, você vai sempre a um ouvido mais desatento para fazer lançar a semente da discórdia, falando mal. Olha o que o fulano fez, olha que maneira de se portar, olha que argumento o pastor usou no púlpito. Olha, se há alguém que é vítima das murmurações, é quem está na frente ministrando. Isso é muito comum. Fazendo uma aula de escola bíblica dominical, cuidando de uma classe de crianças, pregando, tocando um instrumento, cuidando de algum equipamento durante a celebração, esse sempre está sendo o alvo de murmuração. Eu ouvi um certo pastor alguns anos atrás dizendo que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. É interessante, porque é verdade, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. O Senhor está agindo em favor da sua vida e você está levantando a muralha da murmuração. Quando você está murmurando, você está dizendo simplesmente o seguinte: se você estivesse no lugar de Deus, você faria diferente. É simplesmente isso que está sendo dito quando você murmura. Quando você ergue a muralha da murmuração, você está dizendo: se eu fosse Deus, eu faria de outro jeito. Com certeza você já ouviu a história do sujeito que começou a questionar as obras de Deus. Onde já se viu uma melancia encostada no chão? Olha o tamanho dessa fruta. Onde já se viu uma maçã pendurada na ponta de um galho? Olha o tamanho dessa fruta, olha a forma dessa fruta, olha o cheiro dessa fruta. E aí ele começa a pensar na inversão das posições e das coisas na criação de Deus. Até que alguém lhe interrompe e diz: você é um tonto. Já imaginou se a melancia estivesse no lugar da maçã e você decidisse deitar debaixo da macieira para tirar um cochilo e madura a melancia caísse do pé sobre a sua cabeça? Pois é. Nós costumamos dizer que o que Deus faz está errado, queridos. Era exatamente isso que Israel estava fazendo. Ao murmurar nas tendas, nos seus lares, nas esquinas, nos corredores do acampamento, na porta da tenda dos outros, eles estavam dizendo que o que Deus fez está errado. Deus errou. Ele errou tirando a gente do Egito. Ele errou trazendo a gente para cá. Ele errou. Deus errou. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que Deus não erra. Jeová não erra. Ele nunca erra. Talvez você já tenha olhado para sua esposa e dito: errei de casar com ela. Ou olhado para o seu marido e dito: errei de casar com ele. Ou talvez você tenha até olhado para os seus pais e tenha dito: errei de ter nascido nessa casa. De vez em quando uma frase me incomoda muito os ouvidos: fulano tem dinheiro de sobra, nasceu em berço esplêndido. E eu fico pensando: ele escolheu nascer lá? Ele escolheu ter dinheiro de sobra? Ele escolheu nascer em berço esplêndido? Não. Deus permitiu que fosse assim. Como acontecera com aquele que interpela Jesus: Senhor, por que que essa situação está aí, ó, aos nossos olhos? Quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus olha para eles e diz: nenhum dos dois. Se está assim, é para que a glória de Deus se manifeste. Eu quero dizer para você uma coisa: se a sua vida está complicada, se os seus muros estão ficando cada vez mais altos, se você está se tornando cada vez mais um chato murmurão aos ouvidos de Deus, entenda uma coisa: há um projeto, há um propósito de Deus em toda essa situação, e quando os seus ouvidos se abrirem para Ele, e quando a sua fé chegar ao exercício pleno, e quando você se render diante dEle e se calar parando de murmurar, quando você deixar a rebeldia de lado e deixar a indisposição, Ele vai fazer o milagre que precisa ser feito na sua vida. Ele vai transformar o que tem que ser transformado. Mas enquanto nós fizermos oposição a Deus, Ele não vai poder agir. Enquanto você continuar dizendo que Deus errou, e se você estivesse no lugar dEle, você faria diferente, as coisas não vão acontecer. Elas não vão mudar. Elas vão continuar sendo, aos ouvidos de Satanás, sinfonia, todas as vezes que você murmurar. E sabe quando você murmura, quando passa para frente uma notícia que recebe? Geralmente se fofoca. E ela é dita entre os dentes. E ela é dita à meia voz. E ela é dita ao pé do ouvido. Quem aqui nunca se viu nessa situação? Esses dias eu estava assistindo um jornal, eu só assisto jornais de TV, via de regra, e lá estava um consultor da área de RH. E foi feita uma pergunta: o que é pior na hora de uma entrevista para um candidato ser reprovado? A fofoca, a mentira ou chegar atrasado? É para deixar qualquer entrevistado de saia justa. Está falando sobre recepção de um funcionário na empresa. Três problemas que são terríveis, crônicos, de uma sociedade como a nossa. E aí você tem que responder: qual deles é o pior? Fofoca, mentira ou chegar atrasado? E aí, que dizer? Me surpreendeu a resposta do entrevistador. Ele não fugiu, ele foi direto: fofoca. A mentira se descobre rápido. Chegar atrasado se resolve com punição. Mas a fofoca, ela corrói qualquer relacionamento. Ela compromete qualquer base sólida. Ela põe em dúvida qualquer moral. Ela desacredita qualquer ser humano. E o que, o povo hebreu estava fazendo, queridos? Fofoca. Deus não nos ama. Os que não criam dessa forma começaram a se contaminar. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. E à medida que isso vai tomando vulto, e que isso vai repercutindo no meio do arraial, no meio do acampamento, quem vai ouvindo que anda com mais ferocidade, com mais intensidade: Jeová não nos ama, Jeová quer nos destruir, Jeová não nos ama, Jeová quer nos destruir. E Satanás vai se embalando à melodia dessa canção. Você permite que o diabo seja ativo e presente na sua vida todas as vezes que murmura. Então está na hora de dizer não à murmuração, como está na hora de dizer não à rebeldia, como está na hora de dizer não à indisposição. Eu quero dizer para você, querido, que a murmuração alimenta a derrota. A murmuração alimenta a derrota. Alguns anos atrás eu contei uma história aqui. Eu não posso dizer para você o nome da batalha, eu não lembro. Não posso dizer para você o nome do garoto, eu não lembro. Eu posso dizer para você o nome do comandante. Napoleão. Dois episódios marcam a história de Napoleão. Duas derrotas. Terríveis derrotas. Mas há uma história que marca um episódio de vitória. As derrotas a gente deixa para lá. Você vai entender por quê. Um belo dia, como todo comandante inteligente e esperto, ele vai para o campo de batalha com seu exército, mas ele não entra no campo, ele se coloca num ponto mais elevado, numa colina, de onde ele pudesse ver toda a movimentação do exército inimigo e de onde ele pudesse se comunicar com facilidade com todo o seu exército. E como sempre fazia, ele manda chamar um músico para que com o seu instrumento, com uma caixa sendo tocada, pudesse repicar na caixa o som que dissesse aos seus soldados o que fazer durante a batalha. E haviam toques diferentes para cada ação, para cada investida, para cada momento que o exército tivesse que agir. Mas de repente Napoleão olha para o exército e vê que o exército está começando a ser consumido, e os inimigos parecem se multiplicar e brotar do chão. Seus soldados estão caindo, os soldados estão morrendo. E ele começa a pensar a única estratégia viável para aquela batalha. E ele entende, é hora de recuar. E ele manda chamar o músico, mas o músico não estava lá. Vem um garoto, vem um aprendiz, um iniciante, que chega perto do comandante, começa a olhar para ele com olhos arregalados. E o comandante olha para aquele menino e diz: menino, toca recuar. E o menino fica olhando para o comandante, e o comandante olhando para o campo e vendo os soldados morrerem. E ele grita com o menino: menino, toca recuar. E o menino começa a tremer, as baquetas tremem nas mãos. Ele não consegue firmar o instrumento. E ele tremendo diante do general, e os soldados morrendo no campo, e o general gritando: toca recuar! Aí ele não toca, até que o general olha para ele e diz: por que que você não toca recuar? Porque o senhor nunca ensinou a gente o toque de recuar. Como é que é? O senhor nunca ensinou.
ensinou para a gente o toque de recuar. Eu não sei tocar recuar. E agora? O exército morrendo, um músico incompetente e um general irresponsável porque não ensinou o toque para o seu comandante. Então, garoto, não tem jeito. Toca dançar. Você sabe tocar? Ele disse, eu sei. Então toca. Mas toca com vontade. E ele começa a tocar. E ele começa a tocar. E cada vez mais forte. E os soldados já exaustos, caídos, ensanguentados, aos pedaços muitos deles, começam a ouvir o comandante dando a ordem de avançar. E eles ficam sem entender nada. Mas como? O inimigo está aí, está batendo em cima da gente. E ele, até que alguém diga, você não está ouvindo? É o comandante que está mandando avançar. E se ele está mandando avançar, porque a batalha é nossa. Ele está vendo alguma estratégia, ele está vendo a saída. Então vamos levantar e vamos à luta. E um botou fogo no outro e eles se levantaram, achando forças onde não tinham, e enfrentaram o inimigo. E diz a história que aquela foi uma das batalhas mais tremendas a história de Napoleão, por causa de um menino que não sabia tocar recuar. O exército avança e destrói os inimigos. Eles tiram energia, coragem, força, de onde já não tinha mais nada, e vencem aquela batalha. Eu pergunto a você, qual é a sua luta, irmão? Qual é a sua luta? Domingo a domingo você vem do mesmo jeito, semana a semana você chega com as mesmas preocupações, com as mesmas lutas, com os mesmos medos, e nada muda, nada acontece. Então você diga, nada muda, nada acontece, porque Deus continua o mesmo. Desculpa, querido, eu não posso aceitar essa justificativa. Ele sim é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que lá atrás fez coisas grandiosas está fazendo agora. Basta que você avance, basta que você vá em frente. Pare de murmurar, saia da rebeldia. A rebeldia espalha contenda. A rebeldia é o campo fértil da murmuração, querido. Quando a gente fica indisposto, ou seja, não tem vontade de ir em frente, quando a gente percebe ou acha que não vai dar certo, ainda que o Senhor esteja dizendo, avance, vá em frente, essa indisposição cria o espaço para que a rebeldia se instale. E com a rebeldia vem a murmuração, vem as queixas, as críticas, as acusações desonestas contra aquele que não merecia ser tratado dessa forma, porque ele está dizendo apenas para você, entre e tome posse, eu dou a você, entre e tome posse. Se ele prometeu, ele não vai voltar atrás. Se ele prometeu, ele vai honrar o que prometeu. Mas a murmuração alimenta nossa derrota, porque em vez de nos levantarmos para a luta, ficamos ao pé do ouvido uns dos outros, murmurando e nos queixando e lamentando. E Deus quer agir e a gente não deixa. As muralhas não caem porque a gente não toca. Porque o tempo de tocar é o tempo que estamos falando ao pé do ouvido dos outros. É o tempo que estamos alimentando a rebeldia. É o tempo que estamos alimentando a nossa indisposição. E Deus está falando e Deus está agindo e nada acontece. Porque você não vê. Porque você não crê. Porque você não abre espaço. Um conselho, se você me permite, cuidado de agora em diante, para não ficar o tempo todo, querido, murmurando, reclamando, queixando-se de tudo à sua volta. Está chovendo, nossa, que chuva terrível, olha que sol, não chove há semanas. Já percebeu que a gente é assim? Como é, não dá para melhorar o cardápio? A gente comeu ovo ontem, está comendo frango hoje. Mãe e filha, não dá, dá uma variada aí, bota um boizinho nesse negócio. Aí lá vai comprar linguiça da Sadia. Aí você come linguiça no primeiro dia, linguiça no segundo dia, linguiça no terceiro dia, você é linguiça. Aí você, mãe, não dá para variar um pouquinho, mãe. Eu comprei um monte de coisa, mas você só fica nisso, varia, diversifica, dá um outro. Por que você não faz isso com Deus? Diversifica, varia, abre espaço que você não abriu, abaixa a guarda onde você não abaixou, para que Ele possa passar, para que Ele possa lutar, para que Ele possa vencer por e com você. Se quisermos, queridos, o melhor de Deus em nossas vidas, nós precisamos parar de murmurar. Murmuramos contra a igreja, murmuramos contra a família, murmuramos contra o governo, murmuramos contra o trânsito, murmuramos contra o tempo, murmuramos contra os filhos, murmuramos contra... Quer que eu fique aqui? Eu continuo. E enquanto murmuramos, não tocamos as trombetas e as muralhas não caem.
Quando da canção antiga que lembramos ainda há pouco, vem com Josué lutar em Jericó, a verdade não era que Josué estava lutando, era Jeová que lutava com eles, porque o som das trombetas chegou, alcançou o trono da justiça, a morada do Altíssimo, e a mão do Todo-Poderoso desceu em favor dos que tocaram a trombeta. Mas quem toca a trombeta não tem tempo de murmurar, e quem murmura não tem tempo para tocar a trombeta. A palavra de Deus ensina, queridos, que quando abrimos as portas para Satanás e seus demônios, eles atuam em nossas vidas. E o começo é ficando indispostos. A consequência de estar indisposto é se tornar rebelde. E a rebeldia abre um espaço para que a murmuração comece a florescer no campo do nosso coração. A vontade do Senhor é que nós aprendamos a viver agradecidos pelo que Ele nos dá. Os hebreus precisavam olhar para aquela terra e dizer obrigado, Senhor. Como cantamos ainda há pouco com Rubenita. Obrigado, Senhor, quando nos ajudas a vencer as tentações, a tentação de ficarmos murmurando, de sermos rebeldes ou simplesmente preguiçosos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por uma única razão: por estarem unidos com Cristo Jesus. Estarmos unidos com Cristo Jesus nos faz ser agradecidos diante de Deus. Não importa o tamanho das muralhas, não importa o armamento dos nossos adversários, não importa o número dos adversários, eles vão cair em nome de Jeová. Mas isso acontece para quem crê. Porque quem crê se cala e começa a tocar. Quem crê abandona a rebeldia. Quem crê deixou em disposição. Meu coração te pertence. Meu coração pertence ao outro. Talvez você esteja olhando para o resto da sua vida e pensando no que passou, e dizendo: eu nunca mais terei, eu nunca mais serei, eu nunca mais viverei o que já vivi. Luiz Baldacchia, uma das suas frases mais célebres, disse: não chore pelas coisas terem terminado, sorria porque um dia elas existiram. E eu não vou entrar no mérito, doutor, eu quero apenas pensar na frase dele. Não chore porque as coisas terminaram, sorria porque um dia elas existiram. Maravilhosa graça de Jesus. E isso basta. Isso basta. Quando você pegar alguém murmurando, diga: cale-se, meus ouvidos não se prestam para isso. Meus ouvidos só querem ouvir a voz do meu Senhor. Quando você se sentir inclinado a murmurar, deixe que o Espírito Santo diga a você: cale-se. Que haja nos seus lábios uma canção de alegria, um hino de vitória, um brado de júbilo, para que as muralhas caiam. Mas não depende dele, depende de você, depende de mim. Se dependesse só de mim, eu teria parado o carro e dado um tapa na orelha daquele menino que caiu quase na frente do meu automóvel. Meu Barrabás aflorou com toda vontade. Mas tinha alguém
E sabe, queridos, às vezes é muito complicado ouvir a mulher falar. Pior ainda ouvir filho falar. Ele tem culpa de ter desequilibrado? Ele não tem culpa de ter quase caído? E aí começa, e aí o sangue começa a ferver. Mas depende, de repente você tem que parar e dizer, realmente eles estão sofrendo. O Deus que é grande, o Deus que é justo, o Deus que é fiel, o Deus que é presente, quer fazer as suas muralhas caírem. Mas a decisão não é dele, a decisão é sua. Se você crer, comece a tocar. Se você crer, cale-se e comece a tocar. Saia da linha de comodismo e indisposição. Dê um basta rebeldia e deixe que o Senhor lute por você. E você vai ver acontecer. E você vai descobrir quão grande é o seu Deus. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Não cante, só ouça. Enquanto ouve, fale com Deus. Conte para Ele o tamanho das suas muralhas. Conte para Ele o tamanho dos gigantes que estão à sua volta. Mas diga para Ele: maior é o Senhor do que qualquer adversário, qualquer muralha, qualquer inimigo, qualquer objeto, obstáculo à minha frente. O Senhor é maior do que tudo. Então cala a minha voz e faz-me tocar, Senhor, e faz-me cantar.
Thank you.
aparente derrota na vitória, porque a vitória pertence a ti, e em ti está o poder, a autoridade, o domínio sobre todas as coisas. Mas muitas vezes eu fecho meu coração e não permito que esse teu poder e essa tua autoridade e soberania se exerçam na minha vida. Senhor, tenho sido o maior adversário diante de ti contra mim mesmo, tenho impedido o teu agir, tenho fechado os meus olhos, tenho tupido os meus ouvidos e assim me furtado de perceber quão grande é o Senhor, quão justo e tremendo são os teus feitos, quão maravilhosa é a tua palavra, quão perfeita é a tua justiça. Eu passo o tempo me queixando, acomodado, olhando para as coisas da vida, tornando-me rebelde, pensando que se no teu lugar estivesse eu faria diferente. Mas tudo que tu fazes é perfeito, e se tem sido assim a minha vida até aqui, é para que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza, é para que a tua graça transborde em meio ao meu pecado, é para que a tua justiça prevaleça em meio à minha mente confusa, o meu coração tão perturbado. Senhor, dá-me tua paz. Senhor, renova-me a tua esperança, a esperança que é em ti. Porque tu mesmo disseste através do profeta que é o Senhor, nenhum outro que conhece os planos que tem para mim. E eu entendo e eu creio na tua palavra quando tu dizes que os teus planos não são de me causar dano, não são de me fazer ser prejudicado, ao contrário, são planos de futuro e esperança, planos de alegria e de bênção, vitórias que estão nas tuas mãos e que darás uma a uma, se eu crer. Senhor, me ajuda a firmar a minha fé e o meu amor no Senhor, para que então eu não apenas cante, mas viva a tua grandeza, para que eu apenas fale, mas mostre ao mundo em mim a tua grandeza, e para que haja transformação na minha vida e no meu lar, na minha igreja e no meu prédio, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, simplesmente porque grande é o Senhor em mim, porque tremendo e maravilhoso é o Senhor na minha vida, e porque o Senhor está fazendo nova a minha história, reescrevendo minha trajetória e me abrindo novos caminhos. Eu sei que, como fizeste com o povo hebreu, coloca diante de mim as tuas bênçãos e esperas apenas que eu cumpra a tua vontade, a tua ordem, indo e pela fé e pela obediência e pela ausência da murmuração e da rebeldia, e pelo cessar do comodismo, tome eu posse de todas as tuas bênçãos, bênçãos que reservastes para mim em Cristo Jesus. Torna isso verdade na minha vida. Me ajuda, Senhor. Me cala quando eu tiver que calar, e abre a minha boca para quando for necessário tocar a trombeta e fazer ecoar o som que inunde todo.